galerias podem abrir-se, faz favor, para acesso ao público, do público. Está o Bloco, está o PC, está o Livre, está o PS, está o PSD, está a Iniciativa Liberal, está o Chega, portanto, o CDS também, por isso podemos começar a...
Já desliguei a campainha.
Já. Temos a eleição no ponto 1, eleição para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. Portanto, até às 12 horas, pedi aos senhores deputados que fizessem o favor de se dirigir à sala da Dona Maria Segunda para exercerem o direito de voto desta comissão, de um membro para esta comissão. Peço às direções dos grupos parlamentares também o favor de avisarem os senhores deputados que até ao meio-dia poderão exercer o direito de voto. Vamos então passar ao segundo ponto da ordem do dia, reapreciação do decreto da Assembleia da República número 11, que respeita ao regime jurídico complemento de alojamento dos estudantes do ensino superior deslocados.
Sim. Está bem, está bem. Está bem?
Então, para
não sei se já tinha o nome.
Uma primeira intervenção, o senhor deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, dispõe de 6 minutos para o efeito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não poderia iniciar esta intervenção sem dizer que há um país decente que, perante as imagens de ontem no Martim Moniz, cora de vergonha, mas, como diz o poeta, mesmo na noite mais triste, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Urge esclarecimentos, urge defender o Estado de Direito, urge defender segurança para todos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, já se passaram mais de 3 meses do início do ano letivo. 3 meses em que milhares de estudantes estão na dupla condição de não ter dinheiro para pagar um quarto, nem terem direito a apoios sociais. 3 meses de suportar rendas de 300 e 400 euros sem apoio. 3 meses em que alguns desistiram. E um já era demais, que seguiram a meses em que outros tiveram de fazer decisões difíceis. Não é por acaso, senhores deputados, que pela primeira vez numa década houve uma redução de estudantes a ingressar no ensino superior. E hoje são 120 mil estudantes deslocados, mas podiam ser mais, porque nos 120 mil não se contabiliza quem não se deslocou, quem abdicou de estudar, ou de estudar onde quer, estudar o que quer, por não ter como pagar um quarto, abdicar de um sonho, abdicar de um projeto de vida. Não venham falar de residências. Quem as começou a construir fomos nós, quem as vai inaugurar são os senhores, mas elas não chegam, porque elas demoram tempo a construir e serão só 25 mil. O que fazem os outros 100 mil estudantes deslocados? Não venham falar sequer de pousadas de juventude ou de PPP, porque não se compara o volume de umas com o volume das outras. Não se admite que um estudante esteja a ser obrigado, sim, obrigado, a dormir numa beliche com percevejos, porque senão perde o apoio social a que tem direito. E não venham falar do apoio que o Governo criou, porque é um meio apoio para quem tem rendimentos per capita de 28 IAs, isto é, 1.045 euros mês. Chega a poucos e chega para pouco, chega a poucos e chega para pouco, senhores deputados. Nós precisamos de um apoio de banda larga para a classe média, até ao 6º escalão, a quem também custa ganhar a vida. Precisamos de um apoio a quem também custa pagar um quarto e quem paga os seus impostos e que também merece ser apoiado, senhores deputados, para ter um filho a estudar, para poder sonhar, ter um futuro melhor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS tinha anunciado esta prioridade a 12 de abril. O Parlamento discutiu e aprovou esta iniciativa a 22 de maio. E o que é que aconteceu no dia seguinte? No dia 23 de maio, o Governo anunciou a sua meia medida. Sabia muito bem o que é que estava a fazer. A 18 de julho, o conjunto da oposição aprova a medida de apoio inteira. A 28 de agosto, o Presidente da República vetou. E vetou a dizer o quê? A alegar que os regimes eram contraditórios? Pudera? Foi o Governo que criou esta contradição, criando um meio alargamento no dia a seguir à aprovação parlamentar do alargamento inteiro. É mesmo uma disputa entre quem é que tem mais legitimidade, se é o Governo, se é o Parlamento, como os representantes do povo. O Presidente alegou que as duas diferentes entradas em vigor causavam custos sociais indesejáveis. Mas o verdadeiro custo social, senhoras e senhores deputados, é o das famílias. É o das famílias que nestes três meses não tiveram apoio ao alojamento. É o dos estudantes que desistiram de estudar. Esse aqui é um custo social e é bastante indesejável. Nesta reencarnação desta proposta, cabe-nos escutar os alertas do Presidente. Para não mudar as regras a meio do ano letivo, nós propomos um novo regime maior e mais alargado, mas só no novo ano letivo de 25-26. Assim não há contradições, assim não há falta de clareza, assim não há mais desculpas. Hoje não é dia de partidarites, de discussões muito inflamadas, que não dizem nada a quem está lá em casa. Hoje é dia de dizermos sim ou não. Sim ou não aos estudantes e aos seus pais. Dizermos sim ou não, que não é preciso ganhar-se só 1.045 euros para ter um apoio para pagar um quarto. Dizermos sim ou não a uma classe média que também merece ser apoiada, que o contrato social também é para eles. Dizermos sim ou não que um filho da classe média também pode querer estudar longe de casa. Que um filho da classe média também pode sonhar. Por eles, pedimos-vos, superemos este veto. Digam que sim aos estudantes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Então, para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A preocupação do PS é tão grande com o ensino superior que tem 10 deputados, cerca de 10 deputados, neste momento, no plenário. Mas hoje nós discutimos mais uma vez um problema criado pelos sucessivos governos socialistas. E esta começa a ser uma prática comum nesta casa. Criaram um obstáculo, destruíram os sonhos de uma jovem geração e eventualmente lembraram-se de apresentar uma solução. A desistência no ensino superior começa a ser um flagelo, os deslocados são convidados a deslocarem-se além fronteiras e a emigrar. E como se não bastasse, um estudo vem demonstrar que 68% dos alunos que frequentam já o ensino superior e que têm dificuldades financeiras não têm sequer acesso a uma bolsa de estudo. Como é que é possível então, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, um jovem deslocado que já enfrenta problemas financeiros e não consegue aceder a uma bolsa, lutar pelo seu projeto de vida? No paraíso socialista, de facto, tudo é possível, mas no mundo real sabemos muito bem que isso não acontece. E, portanto, sabemos também do seguinte, Sr. Presidente, que socialismo e prosperidade não são sinónimos. Socialismo e coerência também não. Agora, quando achávamos que tudo sabíamos, os socialistas, os seus representantes conseguem ainda nos surpreender. Depois daquilo que foram sucessivos governos socialistas, depois do falhanço, por exemplo, do programa Mais Habitação, surge uma liderança iluminada na JTS que promete a construção de 600 mil casas. 600 mil, quando os seus governos nada construíram. Este é um perfeito exemplo de, ou duas uma, ou de uma enorme falta de preparação, ou de uma gigantesca falta de vergonha para com os portugueses lá em casa. Mas, permita-me terminar, Sr. Presidente, estamos prestes a celebrar o período natalício, uma data que marcou a história da humanidade, um dia de esperança também. E permita-me terminar com boas notícias. o povo português começa a despertar. O socialismo e as suas bases, felizmente e finalmente, começam a afundar. Muito obrigado.
Senhor deputado Miguel Costa Matos, faz favor, 2 minutos também.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Os números falam por si e permitem responder às questões do Senhor Deputado Daniel Teixeira. Nós temos menos 40% da imigração hoje do que tínhamos quando o Governo do Partido Socialista entrou em funções há 8 anos atrás. 170 mil pessoas voltaram e temos mais jovens qualificados no final de cada ano do que aqueles que terminaram o ensino superior. Nós temos mais 25 mil bolsas do que tínhamos há 8 anos atrás. O complemento de alojamento passou de 150 euros para 450 euros. Nós temos 450 milhões de euros a serem investidos em pousadas, peço desculpa, em residências universitárias. E 10 mil camas já estão em obra. 10 mil, Senhor Deputado. Mas para terminar, sobre as casas públicas, elas de facto estão a ser construídas. Mas a Suécia bem demonstrou, com 1 milhão de casas construídas, que é possível, se a nossa ambição assim o quiser. A nossa está lá. E a sua, Senhor Deputado? Onde é que está? Habitação pública para a nossa geração. É o que é preciso.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Muito bem, podemos continuar, Srs. Deputados. Temos uma ordem de dia um bocadinho longa. Sra. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, para uma intervenção. Dispõe de 3 minutos. Faça, Vossa Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Neste momento, a habitação passou a ser um obstáculo à frequência do ensino superior. Já as dificuldades económicas já eram um obstáculo à frequência do ensino superior. O Bloco de Esquerda, por isso, sempre defendeu o fim das propinas. Ninguém deve ter a dificuldade económica como um entrave para a sua qualificação, para a sua progressão académica. É uma condição de democracia que todos possam aceder em condição de igualdade ao ensino superior e que possam estudar aquilo que querem e onde desejam estudar, e que esses desejos, essas capacidades, essas possibilidades não sejam limitadas pelo facto de um quarto em Lisboa custar um absurdo e que uma família da classe média não pode pagar, que uma casa no Porto não ser confortável e não haver residências estudantis. As residências são a solução para os alunos deslocados. São a grande solução. Mas porque o país se atrasou na construção e na resposta aos estudantes, os estudantes tiveram que se virar para o mercado de arrendamento. Durante muitos anos isto foi possível com o mercado de arrendamento, que lhes oferecia soluções. Neste momento o mercado de arrendamento está a expulsar estudantes do ensino superior. Está a fazer com que os estudantes desistam do ensino superior. E esse é um preço que a nossa democracia não pode pagar pela irresponsabilidade de não controlar a especulação imobiliária e de não controlar os preços das casas. E é por isso que nós propomos que o apoio, tanto a bolseiros como a não bolseiros, seja dado por inteiro, porque neste momento não é a pequena diferença entre o rendimento de uma família que é bolseira, que tem um filho bolseiro, e o rendimento de uma família que não atinge as condições para ter um filho bolseiro, não é essa diferença que faz com que uma família possa pagar um quarto em Lisboa e outra não, porque neste momento a maioria das famílias pura e simplesmente não consegue sustentar um aluno deslocado. É por isso que o apoio tem que ser por inteiro, apoio ao arrendamento por inteiro para bolseiros e não bolseiros, e a nossa outra proposta é alargar a bolseiros e não bolseiros a possibilidade de receber esse apoio apenas com um comprovativo de transferência de renda. Sabemos que muitos senhorios não pagam, não passam faturas, não passam recibos aos seus arrendatários. Os estudantes não podem ser responsabilizados, pela fuga dos senhorios aos seus deveres fiscais. Esta medida já foi aprovada neste momento. Já foi aprovada a possibilidade de uma transferência bancária servir como comprovativo para efeitos de apoio ao arrendamento. O que queremos é alargar essa possibilidade também aos não bolseiros.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.